Muito bem. Não é preciso, deixe estar. Eu escrevo no telemóvel. Boa tarde a todos. Eu não sei se os senhores peticionários já me estão a ouvir ou não.
Boa tarde, estamos sim.
Penso que está presente, salvo seja, está presente na atmosfera, o Sr. Francisco Mendes, primeiro peticionário, José sim. Magalhães, o Humberto Ferrão. Penso que o Carlos Nestal e o Raul Caldeira não estão presentes.
Carlos Nestal, creio que sim.
Ah, ok.
Sim, também estou presente. Boa noite, boa tarde.
E temos neste momento a assistir à reunião, aqui presencialmente, o deputado do Partido Socialista, o Costa, o deputado António Filipe, do PCP, a deputada Fabíola Cardoso, do Bloco de Esquerda, e não há nenhum Bruno Fazenda. Ah, o Nuno Fazenda, e o deputado Nuno Fazenda, do Partido Socialista. Muito bem, segundo as regras, os senhores peticionários têm agora uma oportunidade de fazer a sua apresentação, tem cerca de 10 minutos, e depois os senhores deputados, se quiserem fazer perguntas, podem fazê-lo, e vocês voltam a ter tempo, dividam como acharem melhor. Eu recordo que esta é uma petição sobre, neste caso, a variante de Santarém. Não tem o número de assinaturas suficiente para passar imediatamente à discussão em plenário, portanto, será sujeita ao crivo da comissão e será discutido em função daquilo que se considerar desta audição e da pertinência, se vai passar ou não à discussão em plenário. Como sabem, chamo também a atenção, entretanto, vicissitudes da vida política deste Parlamento, já foram aprovadas algumas resoluções no âmbito do mesmo objetivo e, portanto, aqui o processo anda um bocadinho ao contrário do que é habitual, mas os agendamentos da pandemia ou a falta de agendamentos no plenário durante a pandemia levaram a que os partidos tivessem optado por discutir já em comissão as resoluções e, com isso, com o acordo de todos, conseguir aprovar já três resoluções não iguais, mas que se cruzam em alguns pontos. Informo também, antes de dar a palavra finalmente, que está a presente, acabou de chegar o deputado Manuel Afonso, do Partido Socialista, que vocês bem conhecem. Muito obrigado. Tem a palavra o Sr. Francisco Mendes. Muito obrigado.
Boa tarde, Srs. Deputados. Queria começar por agradecer, obviamente, a vossa disponibilidade para nos atenderem nesta audiência.
Se não se importarem, importa-se ligar o seu vídeo, a sua câmara de filmar?
Como vamos ter provavelmente esse problema de vez em quando, como eu transmiti há bocadinho ao técnico que comigo falou, porque não consigo pôr a câmara que deveria pôr nesta sessão, como faço normalmente no Zoom e noutras. Mas vou tentar mantê-la ligada. Como dizia, agradecer aos senhores deputados a vossa disponibilidade para nos atenderem nesta audiência que, nestas fases que passamos, tem que ser à distância. De qualquer maneira, a mensagem vai ser transmitida, quer de uma parte, quer de outra, da mesma forma. Gostaria de dizer que eu vou fazer uma pequena intervenção inicial, mais sumária, mais genérica, e a seguir, depois, dentro do tempo disponível, os outros promotores aqui presentes desta petição farão também as suas intervenções, começando sendo a seguir a mim o promotor José Magalhães. O Sr. Deputado Duarte Marques começou por referir que, entretanto, já surgiram dois projetos, ou três, desculpem, projetos de resolução, que agora sabemos que baixaram a esta mesma comissão. Eu queria começar precisamente por aí e por me congratular, ou por nos congratularmos, que 3 meses e meio, mais ou menos, depois de apresentarmos esta petição, tenham sido discutidos estes projetos e, sobretudo, congratular porque tenham sido aprovados por unanimidade na Assembleia da República. Esperamos agora que resulte do trabalho desta Comissão, quer relativamente à nossa petição, quer relativamente aos projetos de resolução, uma resolução comum que seja aprovada e que inverta a intenção do Governo de não efetivar a variante que aqui estamos a discutir. Esta petição que foi apresentada à Assembleia da República foi com 1.098 assinaturas, com 1.098 signatários. Como o Sr. Deputado Duarte Marques disse, não exige discussão em plenário, mas esperamos na mesma, obviamente, e com a intervenção desta comissão, que ela tenha o seu total efeito. E é uma petição completamente transversal, que surge da cidadania, não só de Santarém, mas de toda a área afetada pela eventual não concretização desta obra, e que foi de iniciativa de pessoas que se juntaram indignadas para lutarem pela sua realização. Porque é que a apresentámos, porque é que a foi promovida, essencialmente porque todos ficámos esputefactos quando, ao ver o PNI 2030 na sua versão, ou portanto ou na versão de outubro de 2020, do ano passado, se verificou que a linha ferroviária do Norte, a variante à linha ferroviária do Norte, entre Vale de Santarém e Entroncamento, tinha deixado pura e simplesmente de figurar. Em janeiro de 2019, ela era considerada no seu texto como um exercício rigoroso de análise e planeamento, esse texto era classificado assim, e ela era considerada como essencial, e um ano e tal depois, parece que já não faria sentido. Mas surge agora, no plano 2030, no PNI 2030, a linha de alta velocidade, que, a ser construída, não beneficiará em nada a região de Santarém, e até vendo essa região de um ponto de vista bastante mais alargado. Também ficámos surpresos quando agora, já muito depois da petição, verificámos que também no PRR, no Plano de Recuperação e Resiliência, não há qualquer referência à zona de Santarém em termos ferroviários e a esta proposta em particular. Recordo que, o que é de conhecido de todos, e aceito por todos, julgo eu, que esta é uma obra que é crucial para a região e que é há muito esperada, pelo desenvolvimento económico que implica, pela alteração e melhoria de qualidade de vida que implica, pelas questões de proteção civil, por questões ambientais e muitas outras. Isto para a zona de Santarém, obviamente, mas também não para muitas outras zonas do interior, nomeadamente até tudo o que se relaciona com a linha da Beira Baixa, que, como sabemos, está relacionado com esta. Com a linha de alta velocidade, chamar a atenção também para isto, porque com a linha de alta velocidade a ser construída, eventualmente, ficamos também, muito provavelmente, sem o Intercidades Lisboa-Porto a parar em Santarém ou a passar por Santarém e em toda esta região, já que já estamos arredados, desde há um tempo, praticamente arredados dos Alfa Pendular. Portanto, já não falarei desses, porque esses já deixaram de fazer algum sentido praticamente para Santarém, infelizmente. Tudo isto e a não realização desta variante prejudica o interior do país, não só a zona de Santarém, como disse, mas todo o interior do país, numa altura em que isso é mais que estranho, porque quando se fala tanto e mais e muito bem da coesão territorial. Queria falar um bocadinho também sobre a questão que se tem falado neste processo sobre a segurança, segurança essencialmente das barreiras, e que apesar das afirmações do Sr. Ministro das Infraestruturas e Habitação, baseando-se, diz ele, no conceito, numa opinião ou num parecer do Conselho Superior de Obras Públicas, dizendo que não há problemas de segurança com as barreiras de Santarém, nós não conhecemos, não sei se alguém conhece, estudos que comprovem, ou esse estudo que comprovem realmente essa não falta de segurança. E também das passagens de nível, obviamente, nomeadamente Vale de Santarém, Peso e Açacaias. Esta é uma questão também da máxima importância. Deixei para o fim, mas não é de menos importância, o corte de ligação que esta linha do caminho de ferro põe das populações com o Tejo e que tem contribuído em muito, ou quase na totalidade, para que Santarém e outras povoações tenham vivido de costas viradas para o Tejo. Muito obrigado. José Magalhães.
Dou agora a palavra ao Sr. José Magalhães. Faltam 5 minutos do vosso tempo. Força.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Serei breve. Logicamente que nós recebemos com muito entusiasmo o resultado da votação por unanimidade dos projetos de resolução que aconteceram no passado. E isto vem justificar plenamente a pertinência desta petição apresentada por um grupo de cidadãos numa manifestação de exercício de dever e cidadania na defesa da equidade regional, do direito a uma interioridade territorial desenvolvida e não estigmatizada, quando comparada com o litoral e com as áreas metropolitanas de Lisboa. Esta é a forma como o Poder Central tem olhado, os várias legislaturas e os vários poderes têm olhado para o interior, e podemos até situá-lo ao longo do regime democrático que vamos a caminho de meio século. Foram feitas promessas de integração territorial para a coesão nacional e desenvolvimento que por um ou por outro motivo, têm sido sempre esquecidas no fundo da gaveta. Portanto, nós, de facto, recebemos com muito agrado e até de forma entusiástica esse resultado. O documento que melhor suporta tecnicamente e politicamente as nossas pretensões não pode ser feito tábua rasa, a não ser que em 12 meses se ache que a sapiência vertida e a competência vertida nesse documento, que é o relatório do PNI de 2019, tenha sido uma fraude, tenha sido um engano, tenha sido um equívoco. É o documento que anuncia que consubstancia a estratégia do país para uma década de convergência com a União Europeia, de forma a permitir que Portugal possa responder adequadamente aos desafios globais, que perspectivam para uma próxima década, assentando em 3 objetivos estratégicos, a saber, a coesão, a competitividade, a sustentabilidade e a ação climática. Isto estava plasmado no documento de PNI 2019. Isto foi, diz ainda, um amplo processo de auscultação, consulta pública, que incluiu um vasto conjunto de entidades territoriais, da academia e outros especialistas. Eu pergunto como é que se sentirão estes académicos e estes especialistas de verem ter sido mandado para o lixo aquilo que verteram de sapiência e de sabedoria e de especialidade. Na verdade, 12 meses depois, tudo isso desapareceu. Desapareceu da nova versão, quando 12 meses antes era primordial, era substancial, era mesmo inadiável. O documento, no seu anexo A1, na página 16, concretamente, ainda me refiro ao PNI 2019, se os deputados farão o favor de certamente ter esse documento, consultar esse documento existe, refere que há um financiamento 1 de 1.500 milhões de euros, portanto, todos os 3 projetos que lá estão nessa página, onde se inclui o projeto Val de Santarém, em troncamento com a construção da variável, já está financiado e tem 4 eixos estratégicos. Não sou eu que os invento, é o documento que diz 4 eixos estratégicos: acessibilidade equitativa, mobilidade inteligente, mobilidade sustentada e neutralidade carbónica, infraestruturas resilientes. Isto é a classificação de 4 eixos estratégicos que comportam esses três projetos que estão nessa página. Externalidades e benefícios económicos. Redução do tempo do percurso para 2 horas, redução de emissões de gás de efeito de estufa de 80 mil toneladas de CO2 por ano. Bom, se isto não são factos relevantes que podem deixar de ter importância num segundo documento, numa segunda versão, alguma coisa está mal, e eu chamo a atenção para os senhores deputados, membros desta comissão, que de facto leva as populações
falta,
a interrogar.
Falta um minuto, se houver mais alguém para falar, era bom que...
Nesta fase não, senhor Presidente, vou terminar. E depois ainda a redução da sinistralidade e do congestionamento, com uma perspectiva de subida de procura mais ou menos 30% de passageiros, isto na versão de 2019, e de mercadorias mais ou menos 40% de tonelagem, o que equivale a 100 mil viagens de caminhão por ano. Estas eram as grandes, os grandes benefícios, a grande bondade desse projeto apresentado em 2019. As populações não compreendem como se foram consideradas, foram evidências referidas nesse relatório e muito bem detalhadas nessa página 16. Não podem os responsáveis políticos fazer tábua rasa de estudos que encomendaram e que apresentam publicamente instrumentos académicos e especialistas, enterrando assim as evidências científicas, quer acima de tudo as expectativas das populações afetadas por este confinamento territorial que lhes é lançado e terá um efeito dramático no desenvolvimento das gerações destas populações. É alguma responsabilidade que nós temos, não atual, mas também para o futuro. Tenho dito. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito bem, muito obrigado. Nós temos agora aqui um pequeno espaço para perguntas, intervenções dos deputados de cada partido. A primeira inscrição que eu tenho é do deputado Manuel Afonso, do Partido Socialista. Eu não sei se a deputada Fabíola, do Bloco de Esquerda, e o deputado António Filipe, que estão online, vão querer fazer alguma pergunta ou não. Se tiverem essa intenção, sinalizem aos serviços da Comissão, sabem como é que o podem fazer, apesar de estarem à distância. E, portanto, A Fabíola, sim, portanto, está Manuel Afonso, tem a palavra. Peço que o pai 3 minutos, mas se for preciso mais.
Ok, muito obrigado. Os 3 minutos já, em princípio, vão chegar. Nós temos que agradecer aos peticionários e a forma como apresentaram e como defendem a necessidade de um efetivo desvio da linha do Norte em Santarém, entre Santarém e o entroncamento, o Alto Figueira. E, portanto, todas as... eu sou deputado do Partido Socialista, eleito pelo Círculo de Santarém, conheço bem a realidade, sou das pessoas que conhecem bem as encostas de Santarém e já o tenho, ainda ontem o disse num debate sobre esta questão, sobre a necessidade do desvio da linha do Norte, e que, felizmente, têm sido propostas outras possibilidades, para além do desvio para a parte poente da cidade, mas também, inclusivamente, ontem surgiu uma nova oportunidade que tem que ser estudada e tem que ser enquadrada pelos técnicos que estão competentes para o fazer. Não é da minha área de formação e, por isso, a melhor solução, com certeza, que será encontrada em função daquilo que tecnicamente ser mais aconselhável. Nós estamos de acordo, eu fui vereador na Câmara de Santarém entre 2001 e 2005 e já nessa altura fizemos um grande esforço para que o desvio da linha do Norte fosse uma realidade. No entanto, dizer que essa possibilidade ainda não se concretizou, o que é certo é que todos os dias a linha do caminho de ferro é utilizada. Eu, por exemplo, hoje vindo comboio de Santarém para Lisboa, não senti que houvesse na passagem, nomeadamente junto à encosta das Portas de Sol, que na minha perspectiva, né, e quem conhece bem aquelas encostas de Santarém, será a mais problemática, mas não senti que houvesse qualquer risco. E também, independentemente daquilo que nós defendemos, que é de facto a mudança da linha, enquanto isso não acontecer, é preciso assegurar que os comboios, as pessoas que utilizam os caminhos de ferro, o possam fazer com toda a segurança. E é de registar aqui que os 3 concursos que estão a decorrer nas encostas de Santarém, nomeadamente nas encostas do Sol, nas encostas das Quebradas e nas encostas dos Capuchos, também não deixam de refletir uma preocupação do Governo, das infraestruturas, para criarem os níveis de segurança que são imprescindíveis. Portanto, isto só para criar aqui uma situação dupla, que é, independentemente da necessidade da mudança da linha, enquanto ela não acontecer, é necessário acautelar isto que está a acontecer. Temos que o fazer, porque não pode haver, nomeadamente nos comboios regionais e nos comboios interregionais, que são utilizados pela classe trabalhadora daquela região. E os comboios, a linha tem que estar sempre operacional. Também dizer que estas preocupações e esta necessidade da requalificação da linha ao nível das passagens de nível é fundamental. Não pode, tem que haver uma ligação que tecnicamente, eu não vou, porque não é, já há pouco disse, não é a minha área de formação, mas tem que haver, as passagens de nível têm que ter um processo e aí sim, de imediato, com caráter de celeridade, tem que se resolver o problema, porque aquilo que existe presentemente não corresponde minimamente a uma linha que se quer moderna e funcional e, acima de tudo, com a maior segurança possível.
Muito obrigado, obrigado. Sr. Deputado Manuel Afonso. Dava agora a palavra à deputada Fabíola Cardoso, que tentasse usar os mesmos 3 minutos, mas de uma tolerância até a 4 minutos e meio, que foi o que demos ao Partido Socialista. Obrigado.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Boa tarde a todos, a todas, a quem nos acompanha, seja online, seja presencialmente. Começar por agradecer a apresentação que foi feita e saudar na presença das pessoas que estão aqui, do Francisco Mendes, do José Magalhães e de outros, os mais de 1.000 signatários desta petição, na qual também tenho o prazer de ter o meu nome plasmado, porque efetivamente para o Bloco de Esquerda esta é uma iniciativa extremamente meritória que corresponde à vontade e à necessidade sentida pelas populações, não só da zona do Val de Santarém, da Ribeira de Santarém, mas por aí acima, até Torres Novas, até o entroncamento, afetando também o interior. Portanto, concordamos absolutamente com aquilo que foi dito aqui, foi um erro crasso, grosseiro, que esta obra tivesse saído do PNI. Os argumentos já foram aqui apresentados, estamos de acordo com eles, achamos que é essencial pela segurança face à instabilidade geológica, à zona de risco geológico, que são as barreiras de Santarém, que haja uma mudança no traçado da linha e que, ao fazer essa mudança do traçado da linha, se resolvam outros problemas, como, por exemplo, as passagens de nível, que são um grave problema, que se resolva também a necessidade de uma estação moderna, de uma estação multimodal em Santarém, que possa servir de elo de ligação para toda a região das Lesírias e que se faça essa ligação num transporte que é sustentável e que é amigo do ambiente para a grande metrópole de Lisboa. Isso permitiria também não só melhorar a qualidade de vida e a segurança das pessoas que vivem nas zonas ribeirinhas, mas também avançar com o desenvolvimento daquela região. Portanto, estamos absolutamente de acordo. Aliás, temos vindo a trabalhar o Bloco de Esquerda na Assembleia Municipal de Santarém, temos vindo a trabalhar na própria Assembleia da República, colocando uma série de questões a ministros em várias audições e contribuímos também para com um projeto de lei próprio que defende exatamente isto que está aqui. Portanto, há aqui um caminho que foi feito e, apesar de esta aparente unanimidade, há aqui algumas questões que são importantes referir. Desses projetos que foram aprovados, nem todos contemplam a mudança do traçado da linha e sabemos também nós, aliás, o nosso deputado municipal na Câmara Municipal de Santarém já teve a possibilidade de fazer um requerimento à Câmara Municipal, que já estão a chegar à Câmara Municipal de Santarém e às juntas de freguesia, planos para que haja uma requalificação da linha do Norte sem mudança de traçado. O Bloco de Esquerda não atirará a toalha ao chão, o Bloco de Esquerda continuará pelas pessoas, pelo ambiente, pelo futuro, a defender a necessidade de requalificar a linha do Norte, mas alterando o seu traçado, de modo a, de facto, termos uma obra para o futuro, no qual não haverá nem desenvolvimento sustentável, nem cumprimento dos objetivos que Portugal assumiu em termos de transição ecológica e de proteção do ambiente, sem uma rede ferroviária nacional e de ligação à Europa moderna. E para isso é necessário mudar o traçado da linha em Santarém. Portanto, muito obrigado. Continuaremos a acompanhar o vosso trabalho de cidadania, também nas instituições políticas, para tentar esta obra que é necessária para as pessoas e para o desenvolvimento económico do país.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Dou agora a palavra ao Sr. Deputado António Filipe, que espero que continue em linha, para uma intervenção também sobre esta matéria. António Filipe, se puder, ligue a sua câmara, está bem? Obrigado. Acenda a
Muito
luz,
bem.
António.
Já cá estou.
Está melhor, está ótimo agora.
Era posicionamento aqui do ecrã. Ok, não, eu quero só saudá-los. Nós tivemos ontem a oportunidade de estar com, através do Zoom, com alguns de vós, se não com todos, precisamente a ouvir um interessante debate sobre este tema. E, portanto, não vou adiantar mais, vou só dizer naturalmente que acompanhamos esta petição com o maior interesse. Consideramos que estamos num momento crucial para que sejam tomadas decisões de futuro relativamente à relação da linha do Norte com a cidade de Santarém, que estamos conscientes e solidários com aquilo que é um grande objetivo da cidade e das suas gentes, que é de facto promover alguma alteração do traçado da linha do norte corresponda também uma requalificação da linha e uma reequacionar até do modelo de estações existentes. E, portanto, nesta fase nós estamos de facto empenhados em contribuir para uma decisão de investimento na linha do norte, nesta zona, que permita corresponder àquilo que é o objetivo central das populações, sem prejuízo depois, naturalmente, de ser encontrada uma solução que seja consensual quanto ao modelo concreto da intervenção a efetuar. E, portanto, queria só agradecer a vossa presença aqui e dizer que acompanhamos com maior atenção a vossa petição e outras iniciativas que estão a decorrer por ação cívica na região de Santarém. E enfim, e contem connosco, nós estamos de facto empenhados em contribuir para que haja uma solução que vá de encontro aos interesses das populações. Muito obrigado pela vossa presença.
Muito obrigado, deputado António Filipe. Eu, em nome, apesar de ser relator nesta petição, e sou o único deputado do PSD aqui presente, a minha presença como relator tem o objetivo de moderar e de proceder a um parecer independente sobre as exigências e as regras que o Parlamento tem para com esta petição. E, como sabem, isto tem regras, são regras muito simples, mas cabe-me também, em nome do PSD, aqui fechando uma porta, dizer três ou quatro considerações que me parecem pertinentes do ponto de vista político. Nem, sem, no entanto, esquecer que esta petição, os senhores agora aperceberam-se que houve uma aprovação, está três projetos de resolução aprovados. Normalmente, as petições, quando vão à votação e à discussão, fazem-se ou não acompanhar por um projeto de resolução ou por uma iniciativa política de cada um ou de quem quiser, mas, portanto, dos grupos parlamentares. Neste caso, foi ao contrário. Neste caso, os projetos de resolução andaram mais rápido do que a petição. O risco de nós ficarmos à espera, eu acho que este esclarecimento que eu faço, e penso que em nome de todos os partidos, é que com o número de plenários tão reduzido por causa da pandemia, o risco de esperarmos normalmente pelo agendamento de uma petição para plenário era que provavelmente íamos discutir a vossa petição lá para novembro, ou lá para dezembro, ou se calhar até para janeiro. Porque isto tem uma ordem de entrada e é essa ordem que vai sendo agendada pela Conferência de Líderes, a não ser que por um motivo excepcional se decida antecipar. E, portanto, foi útil que os partidos se entendessem sobre e todos pediram para que os seus projetos de resolução fossem já discutidos e já foram, entretanto, aprovados após uma discussão em comissão. O que se passa agora é um consenso para tentar juntar os textos e proceder à sua votação. Eu diria que não faz muito sentido. Mas isto é preciso ouvir o resto dos partidos, levar esta petição a plenário quando os projetos de resolução já foram aprovados. A não ser que se encontre uma explicação, do ponto de vista político, que valha a pena voltar a levar este assunto a plenário lá mais para o fim do ano. Mas, para já, não é esse o entendimento que prevalece. Fechando agora o circuito do papel enquanto relator e enquanto moderador desta conversa. Em nome do PSD, resta-me dizer três ou quatro coisas que parecem importantes. Primeiro é que concordamos de base com a vossa proposta, porque o país não tem noção da importância que o eixo, que a Linha do Norte tem para o país, muita gente não se apercebe, e também não se apercebe do perigo em que ela existe, em que ela está montada na região de Santarém. Eu posso testemunhar que há vários anos atrás juntámos um grupo de deputados de todos os partidos numa iniciativa para convencer o Sr. Ministro do Ambiente a atuar na questão das barreiras, e muito do trabalho que vem hoje a ser realizado vem desse dia, vem desse momento, vem desse momento em que os deputados de todos os partidos juntos foram dizer a mesma coisa a um ministro de um governo do PSD. Como devem saber já, recentemente, após uma reunião com o Presidente da Câmara de Santarém, os deputados do Partido Socialista, por sugestão nossa e de consenso entre todos, pediram ao atual Ministro das Infraestruturas, com esta tutela, que recebesse também os partidos todos numa reunião conjunta em que se vai incluir também o Senhor Presidente da Câmara de Santarém. Não se tem deixado não tem deixado de esforçar para também resolver este assunto. Portanto, eu espero que nessa reunião, da parte do Senhor Ministro, que é uma pessoa de bem e tem vontade de resolver problemas no concreto, consigamos convencê-lo da urgência de resolver esta situação. Eu tenho só aqui uma ou duas questões para vos colocar, bastante simples, sem, no entanto, deixar de dizer o seguinte. Quando se colocou a questão das barreiras de Santarém, as pessoas só acordaram quando perceberam o perigo que havia naquelas casas, naquele liceu, que é do outro lado, mas num conjunto de situações que, se por acaso corressem mal, teríamos danos muito, muito, muito perigosos e uma tragédia muito grande. E penso que neste caso do comboio, só quem nunca passou naquela linha, ou que nunca esteve, eu não digo quem passou naquela linha, quem não estivesse ao pé daquela linha, quando o comboio lá passa, é que se apercebe da proximidade às casas, da proximidade às barreiras. Então é um verdadeiro inferno viver naquelas pequenas aldeias, naqueles pequenos aglomerados, ali à volta de Santarém, onde passa o comboio. E o país não pode continuar com a linha mais importante nesta situação. A primeira pergunta que eu tenho para vos colocar é muito simples e é genuinamente de dúvida, que é o seguinte: nós ontem assistimos ao vosso debate, onde eu tive a oportunidade de estar presente, eu ouvi a primeira, digamos, hora e meia da apresentação e depois não fiquei para a questão da discussão, porque também não queria ali dar opinião pelo facto de estarmos aqui hoje e devermos preservar a nossa opinião. Mas aquela matéria é uma matéria que eu acompanho há muitos anos e, por exemplo, um dos projetos mais antigos que eu ouvia falar como alternativa à variante era precisamente a questão de enterrar a linha e fazer uma espécie de túnel. Também já ouvi essa. Mas a questão é, a vossa proposta de ontem é um bocadinho contrária a esta vossa petição aqui, porque a vossa petição fala na variante, que é uma variante, no fundo, de Santarém em troncamento. A solução que vimos ontem é uma alternativa a isso, que é um bocadinho contraditória com esta posição, e eu gostava que esclarecessem isso, porque eu percebo que possam estar a tentar encontrar um caminho mais verosímil no curto prazo, e eu compreendo isso e até posso discutir se vale a pena, ou, por outro lado, se é uma coisa que é antagónica, e eu gostava que esclarecessem isso. A outra questão que me parece também relevante é chamar a atenção que este é um daqueles assuntos que já esteve em cima da mesa, como muito bem disseram. O PNI foi dito a muita gente, foi discutido com todos os partidos, e foi, mas a versão final não foi discutida com todos os partidos, de facto. Ou pelo menos não teve a aprovação de todos os partidos. E a nossa surpresa, como a vossa, relativamente ao PRR, é que este caminho, esta vossa petição, também é importante para isso, para demonstrar que o Distrito de Santarém, e não é só a cidade nem o Conselho de Santarém, o Distrito de Santarém, neste ponto, está muito esquecido, e parte deste trabalho que vocês estão a fazer e que nós faremos cada um pela nossa parte, também chamará a atenção para a necessidade de investimento na infraestrutura. Até porque, muito, como há pouco disse o Sr. Deputado Manuel Afonso, e muito bem, o comboio rápido que se pretende fazer não tem qualquer interesse para Santarém, a não ser desanuviar a linha do Norte na parte de Santarém. Porque não para, não há nenhuma estação prevista no Distrito de Santarém, não há nenhuma estação prevista no Conselho de Santarém, e nós entendemos que hoje em dia, olhar para a cidade de Santarém e para Lisboa, deve ter transportes e ligações entre Lisboa e Santarém, quase como uma grande área metropolitana, porque as pessoas vivem cada vez mais entre Lisboa e Santarém, ou até ali, até o entroncamento. O que nós devemos ter é transportes públicos mais rápidos, mais acessíveis, mais baratos e mais eficazes, até para ajudar a Câmara de Lisboa a não ter tanta gente aqui dentro, ser mais fácil as pessoas voltarem à sua terra diariamente, poderem o fazer em transportes públicos. Isso ajudará a todos, ajudará o ambiente, ajudará com certeza a cidade de Santarém e o Conselho de Santarém e também a nossa segurança. E, portanto, aquilo que nós queremos, todos queremos o mesmo, podemos defender formas diferentes de lá chegar, mas esta petição vem ao encontro daquilo que têm sido as posições do PSD e dos mais diversos partidos, e, portanto, aqui tentaremos encontrar também algum consenso, lembrando, aqui da minha parte, lembrando que a solução ideal, a solução que o PSD defende, e aquela que não é um projeto de um governo, não é um projeto de um partido, é uma espécie de um projeto de uma geração, é garantir que se liberta a linha daquela zona de Santarém, que se cria uma nova oportunidade e uma nova centralidade na Zona Norte, e, por outro lado, também tira aquela amarra. Eu devo confessar, apesar de não ser de Santarém, da cidade de Santarém, que a linha por vezes é uma amarra ao desenvolvimento da cidade para a zona do Tejo. E alguém como eu, que gosta muito do Tejo e conhece bem aquela realidade, eu diria que tirar dali aquela linha também é libertar a cidade no seu reencontro com o Rio Tejo e com a natureza naquele ponto de encontro. Muito obrigado. E dava-vos agora, não sei se esgotei o tempo ou não, mas o Presidente não ralhou comigo, dava agora a palavra aos senhores peticionários. Tem novamente, direi, 10 minutos para responder, para contestar ou para colocar alguma questão que também entendam por bem fazer. Muito obrigado.
Eu posso então responder? Não sei se me estão a ouvir e a ver. Estão-me a ouvir e a ver.
Responderam-me todos, é isso? Ou começa por responder?
Quase por responder, depois se alguém quiser acrescentar alguma coisa. Então, boa tarde a todos os senhores deputados, muito obrigado pela oportunidade de estar-vos perante esta comissão. Primeiro, deixem-me que diga que já praticamente tudo foi dito e subscrevo tudo aquilo que foi dito anteriormente. Acrescentei que, para além de todas as questões económicas, ambientais, há também a questão da coesão territorial, que é fundamental para o país e para a região de Santarém, e a questão até da própria ligação ao Tejo, que aqui já foi feita. Deixem-me recordar que foi a linha de comboio que veio historicamente cortar a ligação de Santarém com o Rio Tejo, porque Santarém, historicamente, até a existência da linha de comboio, sempre viveu para o Tejo e do Tejo. Portanto, é essencial que volte novamente a viver para o Tejo e do Tejo, não apenas pela pesca, mas também por uma questão de turismo, de desportos náuticos e, quem sabe, porque como a água é cada vez mais um bem escasso, até mesmo de melhor aproveitamento da água que o Tejo leva e é, por vezes, cada vez menos. Quanto a algumas das questões, espero tentar responder às mesmas. Aquilo que foi ontem apresentado, e aliás, pelo menos dois de nós que aqui estamos hoje presentes dos peticionários, se manifestou contra o projeto ontem apresentado. O projeto não é, que ontem foi discussão, não é dos peticionários, nem tem relação direta com esta petição. É uma ideia completamente diferente, é uma ideia completamente autónoma e foi ontem apresentada por algumas pessoas, através de uma associação que penso que também não a vincula, uma associação cívica que não a vincula, apenas fez a apresentação desta proposta. Agora, a maior parte dos peticionários não concorda com o projeto que foi apresentado ontem. Porquê? Porque, essencialmente, o passar um viaduto do leito do Tejo vai criar um outro problema. Porque se o comboio sai da casa das pessoas, vai novamente para as traseiras da casa das pessoas. Há uma questão estética e não permitiria, estou a falar do projeto discutido ontem, não permitiria continuar ou obter a ligação da cidade de Santarém ao Tejo, portanto, porque o comboio apenas iria ser desviado alguns metros, mas continuaria ali a passar. Neste caso, sobre o leito do Tejo, também temos dúvidas, pelo menos eu tenho dúvidas, que em termos ambientais o mesmo seja possível a sua aprovação. Portanto, na nossa ótica, de algum de nós que aqui estão hoje presentes e que ontem também se manifestaram, não concorda com o projeto apresentado ontem. Portanto, é um projeto completamente distinto. Nós insistimos que a melhor possibilidade é o desvio da linha do Norte a Poente, peço desculpa, assim a Poente, ou seja, não pelo Rio, mas no sentido contrário ao Rio. Portanto, aquilo que ontem foi apresentado não nos vincula, não foi apresentado por nós, foi apresentado por uma associação que não tem relação direta com esta petição. Para terminar, penso que foi esta a questão do senhor deputado Duarte Marques, pelo menos o resto penso que foi meros comentários, dizer que esta é uma questão essencial para, não apenas para a cidade de Santarém, mas para todo o concelho, para todo o distrito, porque até mesmo o parecer da CCDR do Lisboa e Valdo Tejo de 2017 refere que nesta região 25% da população estudantil que trabalha fora do seu concelho, portanto desloca-se. E a grande totalidade das pessoas que se deslocam entre concelhos desloca-se em viatura própria. E é preciso levar a que as pessoas se desloquem cada vez mais em transportes públicos. E para se deslocar em transportes públicos tem que ter um transporte público de qualidade. Coisa que neste momento grande parte das estações de caminho de ferro da linha do Norte não oferecem, que não oferece quando passa por Santarém e volta por Santarém, tem mesmo um entroncamento, e que tem que começar a oferecer para que as pessoas optem pelo meio de transporte público, que neste caso é e deve ser o comboio, e que não optem por um meio de transporte público individual. Esta é que é a realidade. Outra realidade também é que cada vez mais grande parte da população portuguesa se irá fixar no eixo entre Setúbal até Torres Novas, um trocamento, como aqui já foi dito. Nós temos que oferecer um serviço de transportes ainda um pouco mais rápido, com melhor qualidade, melhor sustentabilidade e que nos permita chegar em condições e evitar o meio de transporte individual e que seja cada vez mais coletivo. Em resumo, é essencial para esta região o desvio da linha, por uma questão económica, por uma questão de segurança, para criar uma nova centralidade na capital do distrito, que é Santarém, e que permita uma ligação da cidade ao Tejo, como historicamente já teve, não apenas por uma questão escatória, de lazer, de divertimento, e até em termos de futuro, que permita o aproveitamento da água, que cada vez vai sendo mais um bem escasso. Muito obrigado.
Obrigado. Ainda tem tempo. Penso que poderá-nos dar a palavra a mais alguém do grupo de peticionários, se estiver interessado.
Raul Caldeira. Falará o Raul Caldeira e depois a seguir eu daria só duas palavrinhas finais, muito resumidamente.
Sr. Raul Caldeira, força, liga o microfone, por favor. Sr. Raul, está-me a ouvir ou não? Está-me a ouvir, mas não me está. Mas eu não estou a ouvir. Liga o seu microfone, por favor. Continua a ouvir-me, certo? Imagino que sim. Mas nós não o estamos a ouvir. Se houver alguém do grupo que esteja interessado em responder, enquanto o Sr. Raul não liga o microfone, podemos avançar.
Então, quando o Raul conseguir...
Francisco Mendes, força.
Quando o Raul conseguir, diga que eu interrompo o que estou a dizer para ele poder falar. Já temos tempo. Mas só esclarecer aqui algumas questões relativamente ao que foi perguntado ou falado pelos senhores deputados. Reforçar o que o Carlos Nestal já disse, que a apresentação de ontem foi feita pela Associação Mais Santarém Intervenção Cívica, não era um projeto da Associação, é um projeto que a Associação se predispôs a facilitar a sua apresentação e, para além disso, realmente, e como ele muito bem explicou, este grupo de peticionários que nós representamos não tem nada de diretamente a ver, para além de comunhão em algumas pessoas, com o que ontem foi apresentado. Depois, relativamente ao que a deputada Fabiola Cardoso disse, e quando referiu que, para além, obviamente, o desvio da linha do Norte ser importante por tudo o que aqui já foi, o desvio ou a variante já foi referido, eu queria acrescentar, e já que ela falou nisso, a extrema importância de que ela falou de termos uma estação nova, com outras condições, e também disso eventualmente vir a possibilitar a criação de uma plataforma intermodal que possibilitasse mais ainda um desenvolvimento económico de Santarém e de toda esta zona. O deputado Manuel Afonso também disse, e sei que o disse com a melhor das intenções, porque ele defende este mesmo projeto, todos nós sabemos, que ao passar a ir para Lisboa, pela linha do Caminho de Ferro, junto a Santarém, junto às Barreiras, que não sentiu qualquer risco. Pois, qual seria, deputado Manuel Afonso, se esse risco até se sentisse assim, se nós o próprios o sentíssemos mesmo ao passar ali, não é? Agora, disse muito bem que, enquanto não acontece, e só enquanto não acontece este desvio da linha que todos nós exigimos, então, é claro, têm a ser calculadas determinadas situações de perigo nas estações e em diversos pontos desta mesma linha. Mas isso é enquanto isso não acontece e não prejudica com isso o avanço desta obra que todos nós ansiamos e que todos nós...
Sr. Francisco Mendes, agora deixámos de o ouvir. Estávamos a ouvi-lo com alguns cortes, agora não ouvimos mesmo nada. Veja lá se desligou o microfone.
Foi, só não ouviram a parte final mesmo, foi?
Não ouvi para aí 10 segundos.
Sim, dizia só que penso eu então que se ouviram falar sobre referências às necessidades de fazer os paliativos na linha, mas que isso não era o fundamento da questão e que o que era necessário era que este desvio fosse mesmo feito. É claro que, entretanto, algumas obras têm que ser feitas para garantir a segurança da linha. Penso que tinham ouvido isso. Estava só a dizer que talvez o Raul já esteja em condições de ocupar o restante tempo e que eu aproveitava para agradecer desde já, mais uma vez, como fiz no início, a vossa disponibilidade e para esperar com toda a segurança de que assim será, que é resultado...
Francisco, estamos a perdê-lo outra vez. Francisco, eu acho que é claro o que disse, nós ficámos com a mensagem. Eu não estou a ouvir e penso que ninguém o está a ouvir neste momento. Não sei se mais, nós ainda temos 3 minutos, não sei se mais alguém do grupo pretende usar a palavra ou se está em condições de o fazer. O senhor Raul, que há pouco tinha tentado, quer tentar falar connosco?
Conseguem-me ouvir?
Conseguimos.
Sim, sim.
Muito bem.
Eu acho que é a sua voz, estou a ouvir uma voz, mas...
Há de ser a minha voz.
Força.
Estão a ver também, não estão?
Não é ele? Não, nós estamos a ouvir outra sim, pessoa sim. Que não o Sr. Raul.
Não, o Raul está no ecrã. É o Sr. Raul, é. O Raul Caldeira que está na imagem.
Ele está no ecrã, então, mas nós queremos é a voz dele.
Então, e não é a minha voz que estão a ouvir?
Agora sim. Força, há bocado não.
Muito bem. Então, boa tarde, Srs. Deputados. Eu penso que está tudo dito. Eu aproveitava a oportunidade só para fazer algum sublinhado e para alertar para a tentação que há muitas vezes de quem toma decisões em relação à coisa pública resguardar-se na questão técnica. Quando aqui o que está em causa são questões de política económica, social e ambiental, para a qual, para servir esses propósitos, temos que encontrar soluções técnicas. E não o contrário. Aliás, ontem, aquela apresentação da qual eu não me sinto minimamente, nem nós peticionários minimamente vinculados, é o paradigma desse tipo de abordagem, em que, além de os objetivos que foram traçados não serem aqueles que nós pretendemos, que os nossos objetivos são bem mais alargados, no tal âmbito da política económica, social e ambiental, pretende encontrar uma solução para servir a zona da Ribeira quando, além de não servir, porque tira a linha do meio para pôr nas traseiras, e nas traseiras que é onde está o principal património ambiental da cidade de Santarém, que é o Rio Tejo. Por conseguinte, e não vou sair disto, penso que o foco na avaliação de uma questão destas, que é estratégica, que é económica, que é social e que é ambiental, deve-se primeiro analisar qual é o propósito, qual é o objetivo que se pretende, e então, seguidamente, e só depois disso, encontrar as soluções técnicas que sirvam a estes propósitos. E disso não vos ocupo mais tempo.
Muito bem. Obrigado. Eu perguntava só ao Sr. Francisco Mendes se tem alguma coisa a acrescentar, visto que ainda temos um minuto e que estávamos a ouvi-lo mal.
Sr. Deputado, depois eu já confirmei, uns estavam a ouvir completamente bem, outros nem tanto. Queria só que ficasse o agradecimento final, que não sei se ficou há pouco, de mais uma vez lhes agradecer a vossa disponibilidade e esperar, com toda a certeza de que assim será, que em função destes projetos de resolução já aprovados na Generalidade e em função também desta petição e de outras ações que outros partidos e entidades estão e vão desenvolvendo, que este problema se resolva a contento e que a variante à linha do Norte seja uma realidade nos próximos tempos, não a longo prazo, mas sim a médio prazo.
Muito obrigado. Penso que desse ponto de vista estamos quase todos de acordo. Só deixar-lhe um abraço, agradecer o vosso trabalho e reiterar as palavras do deputado Manuel Afonso, que disse que foi uma iniciativa cidadã muito importante, porque sempre que os cidadãos participam, a Assembleia torna-se mais exigente e mais central na vida política portuguesa. Agradecer-vos esse vosso trabalho e, da nossa parte, penso que posso falar em nome de todos, vamos empenhar o mais possível para resolver os problemas do Conselho de Santarém e da região de Santarém e do país, obviamente. Muito obrigado, disponham sempre e até um dia destes. Obrigado.
Obrigado também.
Muito obrigado.
Boa tarde, obrigado.
A todos.
Boa tarde.
Os senhores deputados ainda estão em linha. Ah, foi? Então desligo. Não, mas já.